formada em economia. Palestrante e mentora. Criadora da metodologia Organização Sincera. Ela vem aqui nos explicar que gestão do tempo não existe. O que você precisa é de constância. Marília Cordeiro, pode vir, mulher?
Tá tudo certinho. Falei tudo certinho?
Mais ou menos.
Não. Ih, que isso, cara?
É porque eu isso que eu ia te falar.
Não,
eu
mas ó.
Formada em economia.
Não?
Engenharia civil.
Ai, olha que verdadeira. Engenharia civil também, é, eu acho mais. Sabe? Eu também corrigiria. Se falasse, ai, ela é pós-graduada em administração. Eu falo, ah, ah. Como eu a vida, que... o mundo capota, né?
Não
que
é?
Loucura. Você fala, ah, sou eu. Não sou eu. Sou eu, sim.
Ué? Eu falei assim, ah, não sou eu.
Sou eu. Quer dizer, ai. Eu criei isso aí. Bom, a economia tá ali também. Aquelas.
Eu quase fiz a economia.
Gente.
Próximo.
É, em algum momento você deve ter falado a palavra economia, foi. Economia. Bom, Marília, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada.
Estou muito feliz que você está aqui, muito feliz que você foi selecionada. Não, né, Isabela? Muito feliz que você foi selecionada. E você, cara, você tem muito a agregar para todo mundo aqui, porque o assunto que você fala é um assunto que eu tenho muito interesse também, e muita gente tem concepções erradas sobre isso, né?
Total.
Todo mundo acha que tem que comprar um planner e a vida tá resolvida. Aí você fala... Você não vai preencher o planner, gente. Calma.
Eu conversei disso hoje com alguém. Ela lá.
Cara, nada contra planner, mas... Odeio planner. Mas...
Gente, eu vendo planner.
A gente começou com dois pés esquerdos. Vamos lá. Errei a faculdade, falei que odeio planner. Cara, talvez eu não odeie o seu. Mas os planners que tem, que é tipo...
Eu trouxe
só uma
você,
data...
Viu?
Mas eu sou verdadeira.
Por favor, a minha metodologia chama Organização Sincera. Porque assim como você, eu acredito que as coisas têm que ser verdadeiras. E elas têm que funcionar para a sua realidade.
Sim.
Então, não é ser produtivo por ser produtivo. Igual você falou no início, assim, perfeita. Porque você falou assim, não, quanto mais tempo a gente tiver, mais a gente vai achar que precisa produzir. Mas esse é o seu sonho? Pelo que você trabalha, né? O que, que é produtividade para você? Então, para mim, não faz sentido a gente achar que é só cada vez mais produzir. É você estar ali alinhado e ter muita clareza do que quais são os seus sonhos. Onde você quer chegar? Porque assim você vai colocar na sua rotina. Então, aquela... Eu assisti, né? Porque eu falei assim, gente, maravilhoso.
Mas isso já muda muita coisa, né? Porque Sim. Você pegar um planner na mão e não fazer ideia do que você quer, você não vai usar. Quero que eu consiga comigo.
Exatamente, perfeita. Por quê? O que que eu acredito?
Não, tá? Pera. Peraí.
Tem muita coisa, né?
Pô, você é tudo, tá? Já começou aqui, já... Licença, vou até sair, gente. Ela vai arrasar sozinha. Não. Mas eu falo sério. Vai arrasar sozinha. Mas falar... Se apresenta. Se apresenta pra galera do podcast, porque aqui até podem te conhecer e tudo. Se apresenta. Como que você chegou nessa parada de gestão do tempo? O que que aconteceu na sua vida? Qual é o seu diferencial? Porque, por exemplo, eu falei de plena. Aí você falou, não, mas o meu é diferente. Eu falei, então... Não sei. Prova.
Você?
Tá agora prova na frente de todo
Prove
mundo.
It.
Prova. Eu Mas tô falando sério. Eu tô Sim. falando sério. Então, assim, se apresente para as pessoas entenderem e fala sobre o tema que a gente vai falar aqui. Para as pessoas saberem também. Vai, mulher.
Vamos lá. Oi, gente. Prazer. Meu nome é Marília Cordeiro. Sou especialista em produtividade. Desenvolvi minha metodologia própria de gestão do tempo, que chama Organização Sincera. Porque eu acredito que a gente tem que ser verdadeiros, sinceros com a gente mesmo. E que se você permitir, a organização vai ser sua amiga mais sincera. Porque quando a gente coloca no papel, a gente enxerga limites, a gente enxerga objetivos e a gente enxerga caminho. Mas a gente precisa ir para ação. Então, de nada adianta a gente ficar só planejando e não agir, ou também ir para ação de qualquer forma. Então, é isso que eu acredito, né? E eu cheguei até aqui de uma forma muito diferente. Vários caminhos tortos que me trouxeram aqui. Bom, é difícil contar nossa história rápido, mas vou tentar. Eu vim de uma formação muito conservadora. Eu formei no Colégio Militar. Inclusive, fiz um processo seletivo muito difícil. Um concurso, praticamente, que eu estudei mais pro colégio do que para o UFMG, que foi onde eu fiz Engenharia Civil. Então, eu fiz colégio militar, engenharia, depois, né, dentro das empresas. E eu não me encontrei, né? Eu falei, não, beleza, eu posso ser uma super engenheira, eu tenho capacidade para isso, mas não é isso que faz meus olhos brilharem. E eu fui em busca disso. E aí, eu virei a louca do trainee, aí depois eu virei startupeira, aí depois eu fui para o comércio da minha família. E eu falei assim, gente, mas ainda não tô me encontrando, o que tá acontecendo, né? E... E foi nesse período que, inclusive, eu tava com um namorado americano. E aí eu falei, não, eu quero algo que eu possa trabalhar de qualquer lugar. Então, essa era a minha premissa.
Só que para ver meu namorado a hora que eu quiser.
Isso. De qualquer lugar.
Ela tinha um objetivo, gente. Ela já era, entendeu? A organização sincera. Ela já tinha um objetivo e então agora eu tenho que construir.
Isso. Mas assim, antes do namorado, meu objetivo realmente era me encontrar. Era fazer algo com que eu realmente gostasse e brilhasse. E eu fiquei nessa busca. E não foi fácil, né? Porque eu era sempre a disruptiva da minha turma. Porque todo mundo formou engenharia, direito ou medicina, né? E todo ano eu vim. Ah, agora eu tô no trainee. O que é trainee, Marília? Ah, agora eu tô na startup. O que é startup, Marília? Ah, agora eu saí de tudo. Agora que vocês acham isso legal, eu fechei. Eu sempre fui essa pessoa.
Tem que me acompanhar. Eu sou ninja.
E aí, quando eu criei a Organização Sincera, eles já estavam assim, ah, tudo bem, vai.
Daqui a pouco você vai largar, né?
Segue o caminho. Eles já tinham desistido de entender. Mas foi muito legal porque apareceu como o meu mentor de startup. Ele me trouxe um dia, me ligou e falou, Má, os mentores que eu, né, ele dava mentoria para empreendedores, ele falou, todos os meus mentorados não conseguem fazer as coisas porque eles não sabem gerir o seu tempo. E eu te mentorei por mais de um ano e eu sei que você consegue executar. Vamos pensar em alguma coisa pra gente desenvolver isso? Aí eu, tá. Tipo, nunca imaginei e tudo. Sei lá, nem... Tudo bem, vamos tentar. E eu tentei com ele. E foi um caos. E eu falei, não, invalidado. Não sei organizar outras pessoas, só sei me organizar. Não sei porque ele queria marcar 3 pessoas pra falar de assuntos diferentes no mesmo horário. E eu não concordo com isso. Aí eu falei, não, Arthur, eu acho que isso é o seu jeito. Então, quando eu invalidei com o Arthur, eu falei, não, beleza, não é isso. Só que, assim, em um período curto de um mês, chegou outra amiga e falou assim, Má, eu tô trabalhando com coach, as pessoas são muito ruins em se organizar pra fazer as coisas acontecerem e você é muito boa nisso. Eu falei, caramba, segunda pessoa que me fala, eu nunca tinha percebido que eu era tão boa nisso. Né? Pra mim era só algo que todo mundo fazia. Eu pensei que todo mundo pegava uma folha no papel todo início de semana, colocava seus objetivos...
Depois, uma expectativa bem alta nas pessoas.
Então, mas assim...
A gente olhando o papel falando... O que que eu tenho que fazer?
Sim. Gente, mas eu juro, eu fazia isso e eu não sei quando eu comecei, porque era algo que eu fazia desde nova, desde o colégio. Toda faculdade eu fiz. Toda segunda-feira, tava aula rolando e eu tava com a minha folha, fazendo o que hoje é meu planner, colocando lá objetivos depois de segunda a domingo e eu distribuía os meus objetivos no tempo que eu tinha. Então, eu fazia isso sempre. E as pessoas tinham essa referência de mim, mas eu nem sabia que elas tinham, entendeu? Então, eles me trouxeram essa ideia. E quando essa minha amiga falou, eu falei, caramba, acho que é o sinal que eu tava buscando. Ela me apresentou alguém que já falava isso, né? Sobre esse assunto. E foi quando eu vi o perfil, assim, eu falei, é isso. Meu mundo mudou. E aí, desde então, que foi em 2017, eu me aprofundei, né, nesses assuntos. Eu falei, beleza, deixa eu ver o que essa galera que fala sobre produtividade tá falando. Qual que é a dificuldade que as pessoas têm? Porque eu não tô entendendo qual que é a dificuldade. E eu lia, gente, eu li vários livros. E eu falei, tá, isso aqui é só o óbvio escrito. Tá, o próximo também. E eu continuei sem entender por quê. Porque, na verdade, as pessoas não fazem o básico. Que é sentar, pegar um papel e se organizar minimamente, né? E eu não sou virginiana, porque as pessoas acham que eu sou.
Elas, né? Não sou.
Eu sou aquariana.
Tem
ou
sim,
seja,
eu seu vir.
Eu sou aquariana, eu gosto de fazer diferente.
Eu sou sagitário com aquário, eu tipo assim, não faz, nada faz sentido. Pra mim, eu... Tudo. Assim,
tá vendo? Tudo tá explicado,
pra mim, eu saia voando aqui, a gente começava a dançar, dane-se.
Exato. Mas assim, pra mim, a organização, ela não tem que ser perfeita. Ela não tem que ser aquela coisa mais linda do mundo. Tem aqueles planners que eu acho lindo. Eu realmente acho bonito.
Mas não é funcional.
Mas não funciona.
Aí você olha e fala, oh,
que lindo, não
nem
quero
escrever.
Nem escrever. Por quê? Eu quero deixar ele bonitinho. O meu planner, eu mostrei pra alguém hoje. Ele, dentro...
Cadê seu planner?
Tá ali.
Alguém traz o planner dela,
tá
por favor, pra mim?
Obrigada.
Você trouxe mais planner?
Eu trouxe um pra dar pra Isa. E um pra sortear pra vocês, que eu tinha prometido no
Ai,
grupo.
Ai, que lindo! E o resto vocês compram.
Isso, por favor, tá no meu site.
Eu já sim, né? Tipo, ela pegando...
É melhor. Gente,
daí eu abro.
Isso.
Sonhar, planejar, realizar. Não fica quieta, não, que eu fico nervosa. Ah, uma coisa que eu ia te falar, antes de eu abrir e olhar, tá. Uma coisa que eu ia te falar, é muito engraçado como... às vezes a gente tá caçando, e já é aquilo.
Uhum.
Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, me descobrir, que eu tava falando pra vocês, foi quando eu olhei pra dentro, não quando eu olhei pra fora, sabe? Tipo, eu falei, caramba, sou eu! O não caber em caixas, o fazer as coisas de um jeito diferente, o ser criativa e produzir conteúdo. E é engraçado, porque aí você falou, as pessoas viam em mim, mas eu não via. Então você tava, ah, será que é engenharia? Ah, não, será que é startup? Você tava olhando pra fora. A partir do momento que as pessoas te mostraram, você falou, pera, eu já tenho algo que é muito valioso pros outros. Sim. E é engraçado isso, né, o olhar pra si. Tá, licença, tchau.
Por favor. E aí, gente, eu acho...
Já gosto, porque eu gosto disso.
Que ótimo, eu também.
Que chama...
Eu faço questão de...
Que chama...
Airo.
É?
É.
Como vocês chamavam isso? Espiral.
Não. Isso, espiral. Não, é porque o espiral é o tradicional. O
gente, é nome técnico, mas vocês já entendem. Dá licença.
É.
Isso. Tá. Tá.
Aí é o seguinte. No início do planner, eu coloco a parte mais introdutória... Porque, assim, a organização, quando a gente vai fazer qualquer tipo de
planejamento... Já é um papel de escrever, né? Não é aquele papel que
exato,
não dá pra escrever.
Exato, isso.
Tá.
Primeiras impressões, ó. Exato, react do planner ao vivo.
O foco do dia eu gosto.
O planejamento, ele é muito... Do grande pro pequeno e do pequeno pro grande. É sempre assim, a gente vai fazendo essa sanfoninha. Então, o início do planner, ele é uma parte pra gente expandir, pra gente pensar no nosso ano como um todo, nos nossos sonhos. Então, primeiro você vai pro abstrato, depois você pega pra vir mais pro específico.
Ó, puta merda isso aqui, hein? Eu gostei disso, hein? Ó, revisa... Pra quem não tá vendo... Vocês também não vão ver, porque não vai dar pra focar. Mas pra quem não tá vendo, gente, aqui tá assim, ó. Revisão 2023, então você... A gente nunca faz isso. Olhar pro ano e ter uma retrospectiva.
Vocês
a
nunca gente fazem posta... isso, gente?
A gente posta no fim do ano só, tipo assim... Obrigada, 2023, vem 2024. A gente, não pessoas normais... A gente aqui... Nós... A gente não pega e fala... Será que eu concluí minhas metas e os meus objetivos? Sei lá, vocês fazem isso. Eu olho e falo... Sei lá, foi legal... O que é que eu quero ano que vem?
Ai, gente, não acredito.
Juro pra você.
Não acredito.
Você é anormal. Você
eu sou
é...
um ET. Entendi.
Que bom, porque que bom. A gente precisa do ET pra guiar a gente. Então, mas é bom, porque você tem que guiar as pessoas. Porque tem gente que fala, nossa, você é um ET em conteúdo, ou ET em comunicação. Aí eu, que ótimo, então vem comigo. Porque quer dizer que você é muito, muito bom no que você faz. Então, a revisão, assim, ó, conquistas pessoais, profissionais, aprendizados pessoais e aprendizados profissionais. Eu nunca vi isso num planner, de, tipo, revisar. E aí, aqui tá escrito gratidão. Então, é o momento de você agradecer pelas coisas que aconteceram. E aí, tem, por exemplo, desejos de 2024. Conquistar, aprender, melhorar, mudar. E embaixo tá escrito manifestação. O que é muito incrível no ponto de vista... Não, gente.
Por
não,
favor.
Eu tô falando porque isso é muito legal, porque é o ponto de partida.
Sim.
Se você não sabe o que você quer, você vai ficar vazio. Você vai colocar fazer as compras da semana. Tipo assim,
perfeito.
Você não sabe.
Bela,
tá,
esse
vai,
é um
continua.
Ponto crucial. Que
eu vou fazer,
dizer...
tá? Enquanto você...
Não, mas perfeito. Planejamento, gente. Não existe planejamento sem objetivo. Se você não tem um objetivo, você não tem um planejamento pra fazer. Então, muitas vezes eu falo... Todo domingo ou segunda eu tô lá. Você fez seu planejamento semanal? E aí eu coloco a enquete. E algumas pessoas marcam. Geralmente, só quem faz que marca, né? Porque a maioria...
Quem não faz, fala, eu não vou contar pra ela,
não
tá maluco.
Fiz. Exatamente.
Aí mas, fica 100% sim, é você,
aham. Uh-huh. Uh-huh. Tipo assim, né? Todos os visualizados, ali ninguém marcou. Mas por quê? Porque as pessoas acham que fazem também planejamento semanal, que é só colocar as reuniões, definir blocos de tempo. Não é só colocar aquilo ali. Ter os seus horários, as suas agendas, faz parte do planejamento. Mas o planejamento semanal, ele começa com os objetivos. Então, o que que você quer? E aí, eu mostrei... Daqui a pouco a Bela vai chegar lá na parte...
Cara, mas eu tô
base.
Impressionada na quantidade que você tem de ambientação e objetivo. Isso. Até chegar na atitude. Porque a minha sensação... Eu gostei do seu planner, tá? A minha... Por que eu sempre odiei planner? Juro, porque abria e tinha a semana. Aí eu, pra que eu vou pôr a semana aqui se eu posso pôr, sei lá, no Google Calendar, sabe? Tipo, se eu posso pôr em outro lugar. Se é só pra pôr tarefa, eu abro minhas notas e ponho fazer isso, coisar o passaporte. Por quê? E aí o planejamento é como se você tivesse pegado até um curso de planejamento e colocado aqui.
É porque ele é a materialização da minha metodologia. Então,
ah,
assim,
tá.
É, eu ensino, eu tenho o meu curso.
Vai ensinando as pessoas também ali a gerirem melhor, vai.
Isso. Não, mas é isso. É porque o Planner, ele é a materialização da minha metodologia. Eu criei a minha metodologia porque eu não vi, eu busquei. E eu achei as pessoas falando, Pomodoro, ei! Né? Isso não é gestão do tempo, isso faz parte. Mas não é o principal, né?
E Pomodoro aí... é o quê? Um método?
Vocês não conhecem Pomodoro? Tá, eu vou falar sobre Pomodoro.
Eu ouvi Pomodoro, a primeira coisa que eu pensei foi o molho, né? E aí eu falei, por que ela falou isso agora? Tipo assim.
Não, é porque Pomodoro é uma das técnicas mais conhecidas de produtividade. Mas é.
Eu conheço uma outra, que é a do Elon Musk, que é a de dividir em 15, 15 minutos, 30, 30 minutos.
Não, mas é
e
tipo
eu conheço
isso.
Aquela.
É tipo essa.
Ah.
O Pomodoro tradicional é foco 25 minutos, descansa 5. Então você vai fazendo sprints de concentração. 25 minutos, descansa 5, 25 minutos, descansa 5. Faz isso 4 vezes e aí você descansa um intervalo maior. Tipo, faz um Pomodoro de descanso, entendeu? Então é 2 horas de foco, intervalos de 5 minutos para descanso e aí depois você descansa. Então esse é o Pomodoro mais tradicional. Mas, por exemplo, ele não funciona para mim. Por quê? Porque eu já desenvolvi um foco maior. E quando termino meu Pomodoro, eu tô no auge da minha concentração. Eu não vou parar, entendeu? Então eu falo, gente, nem o Pomodoro é bom pra todo mundo. Nem todas as técnicas são boas. Exato. Pra todo mundo. É importante a gente ter um monte de carta na manga e a gente ir testando. Então a metodologia só funciona pra quem faz, né?
Sim.
E, claro, a gente sempre precisa ter em mente quais são os nossos objetivos, os nossos sonhos. Então por isso que eu achei perfeita, maravilhosa. Tem todo o meu selo de aprovação. O seu... Palestra, né? Que você chamou.
De planejamento.
De planejamento. Maravilhosa.
Tá vendo? Não sei o que é Pomodoro, mas o jeito que eu organizei, me planejei. Porque
foi
eu sempre
perfeita.
Fui, juro
foi
pra
perfeita.
Você, eu sempre fui muito ruim em organização. E isso sempre foi uma fraqueza minha. Porque eu sou avoada, sou executora. Então eu saía bagunçando tudo, fazendo. Mas eu faço
sim,
tudo.
Sim.
Só que a organização, eu falava, não vai dar. Eu pegava o planner, os outros planners, né? Pegava outros planners, assim, sentava e falava. Anotava tudo. Aí no dia seguinte eu falava, não vou. Ah, não. Bom, escrever que eu tenho que fazer compras e a lista de compras, eu não vou. Então, assim, eu escrevo no celular, sabe? Eu comecei a causar isso. Aí, eu estava sempre atrasada. Sempre ocupada. Sempre devendo.
Uhum.
Sempre sem responder alguém no WhatsApp. Sempre esquecer. Gente, eu tive uma proposta, juro. Eu lembro dessa, que era uma proposta, tipo... milionária. Tipo, uma proposta muito alta. E aí, o cara... você ia mandar até sexta e tal. Aí, eu... caralho, eu trazei uma proposta muito grande. Então, era sempre atrasada. E aí, o interessante é que... o primeiro ponto que eu falei é isso. Eu não sei pra onde eu vou, eu não sei nada. E eu vi que você parte disso. Pra onde eu vou,
é isso.
Mas também você parte de um outro ponto que é o que eu já fiz.
Exato, revisão. Então, é porque essa sanfona, né? Mas todo planejamento começa com objetivo. E eu queria trazer essa história que foi na pandemia. Eu já trabalhava com isso, porque eu comecei a minha empresa de fato em 2018. E foi muito legal. E já tinha, né, as pessoas ali sendo impactadas, eu ficava muito feliz. E na pandemia veio aquele caos pandêmico, mas ninguém queria também ser mais produtivo, as pessoas queriam sobreviver. Então, se eu chegasse e fizesse conteúdo falando, gente, olha aqui, minha metodologia de produtividade, todo mundo, cala a boca, Marília, né? Então, assim, eu senti muito isso e eu entendia, nem eu queria ser mais produtiva, eu queria ter mais qualidade de vida nas minhas entregas e conseguir sobreviver. Então, o que que eu fiz? Eu criei, em 2020, muitos conceitos que faziam mais sentido para mim, para que eu pudesse falar. Então, a verdade é que a minha metodologia, né, o que eu ensino não é produtividade. Eu ensino a sonhatividade. Porque, para mim, você tem que se organizar para colocar os seus sonhos em ação.
Primeiro, ó, eu amei que você inventou uma palavra, tá? Admiro muito quem faz isso. Eu Exato. Invento toda hora também. Eu falo, Sim. é que não tem, ué.
Exatamente.
Que eu vou fazer.
Não, e é porque eu não queria falar, gente, 2020, pandemia, estamos morrendo, mas olha aqui, produtividade. Não. É, olha aqui, estamos morrendo. Você está realizando seus sonhos? A sua vida está uma merda? Você está trabalhando cada vez mais? Ou você está fazendo coisas que fazem sentido? E mais, tem qualidade de vida nessa vida? Por quê? Você pode ver, todo o meu planner tem objetivos profissionais e objetivos pessoais. Exato. Porque a vida é uma só, ela acontece. Então, se você está desorganizado no pessoal, isso vai interferir no seu profissional. E se você está desorganizado no profissional, vai interferir no seu pessoal. Por que que as pessoas ficam fazendo hora extra e tem burnout? Porque não se organiza minimamente para colocar uma atividade física, para dormir bem, que foi o que você falou que você fez.
Sim.
Depois que você alinhou os seus objetivos. Então, perfeito. E é isso, a gente tem que ter uma visão. Marília, eu tenho muita dificuldade de me conectar com os meus sonhos, eu não sei quais são. Começa por agora, sabe? Quais são seus sonhos para os próximos 3 meses? O que que você realmente quer realizar, talvez, esse ano? Então, por isso que no início do planner tem essa coisa mais abstrata. E ela tem só no início, que é para te conectar. Então, tem várias coisinhas que eu criei. Tem a roda da organização que eu criei. Tem a linha do tempo que eu criei, porque eu gosto de fazer planejamento na linha do tempo. Só que como que eu vou fazer isso num planner? E explicar? Muito difícil. Aí eu criei com os meus designers, falei, não, a gente precisa fazer isso, porque eu amo esse exercício. Então, assim, o dia a dia nada mais é do que esse planejamento semanal. Só que ele não pode ser só o que você vê no seu Google Agenda. Ele tem que ter a coluna dos objetivos. O que que você quer atingir? Objetivo
pra você
profissional
saber
e pessoal.
Você tá indo bem, não. Exatamente. Você não tem nenhum indicativo, né?
E pra você distribuir isso ao longo da sua semana. Porque senão, a sua vida vai ser só reunião. E não é pra ser só reunião. É o que eu quero fazer de significativo, sabe?
Tipo assim, será que eu tenho que estar nessa reunião?
Exatamente.
Isso é muito importante, saber se você tem que estar na reunião ou não. Porque tem reunião que às vezes você não tem que estar. Entende?
E quando você se conecta com seus sonhos e você faz esse planejamento, você sabe falar não. Porque as pessoas não sabem, os brasileiros não sabem falar não.
Mas é que você não sabe, quando você não tem um planejamento, é muito engraçado isso, né? Eu não tinha. Eu só fazia coisa. Mas quando você não tem um planejamento, quando parece uma oportunidade, é uma oportunidade na sua cabeça.
Exatamente.
E oportunidade igual sim, né? E aí, quando eu tive o planejamento e a gente definiu um plano, e isso é o que eu faço muito com a Tati, por exemplo, aqui dentro do Imatize, a gente tem um plano. Ah, dia 29 a gente lança um curso, aí depois a gente vai lançar outro em outro momento de outra coisa. E isso e aquilo. Qualquer outra ideia muito mirabolante, genial, eu vou ver, será que vai ajudar o plano no objetivo ou não? Não, então é uma oportunidade que não é pra agora.
Exatamente.
Porque senão a gente desvia a atenção e quando vai ver, você volta a ficar toda ferrada, tipo, atarefada, sem tempo, sem resultado. E aí acha, ai, eu sou ruim. Fala, não, você só se organiza mal.
É isso mesmo.
Vai, continua.
Não, porque tem muito da autossabotagem, sabe? Às vezes você não se planeja tanto porque você acredita que não é pra você, que você não... Eu tenho TDAH, eu não posso me organizar. Pode sim, exatamente porque você
viu,
tem...
Luan?
Que você precisa se organizar.
Nem tava ouvindo. Você vê como é a minha vida? Gente, a minha vida é muito difícil. Pra quem tem TDAH, é mais difícil ou não? Foi uma pergunta feita, só pra vocês ouvirem.
Não, pra quem tem TDAH, é muito mais importante. Na verdade, hoje, o comportamento de quase todo mundo tá sendo parecido com quem tem TDAH. Porque a gente é inundado de informações, de atenção, dopamina. O nosso tempo é vendido, né, gente? A gente sabe, quem trabalha com marketing sabe. O nosso tempo é vendido, ou seja, todo mundo tá querendo chamar sua atenção. Você tem que lembrar que o seu bem mais precioso hoje é o seu foco, a sua atenção. Então, assim, todo mundo... Vamos partir desse pressuposto, né? Todo mundo já tem esse comportamento meio TDAH. Quem tem, realmente tem dificuldades, talvez, químicas que precisam ser, né, validadas ali com um psiquiatra, um tratamento e com remédios. Mas, independente disso, a organização vai facilitar a organização mental, que o TDAH fica muito disperso. Então, quando ele sabe que a rotina dele já está estruturada, que ele tem um planejamento, ele já sabe quais são os objetivos dele, fica muito mais fácil ele aproveitar aquele tempo de foco no que realmente importa. Porque senão, ele vai querer dar um monte de checkzinho, mas o que realmente importa fica pra depois que nunca faz.
Ou ele fica no momento de foco em algo que não vai ajudar em nada.
Então,
porque
exato.
O TDAH tem hiperfoco.
Muito.
Então, assim,
e eles
o Luan
são muito
tem...
bons.
O TDAH tem Luan, gente. Ele tem hiperfoco também. Então, se ele senta, ele consegue ficar, se é uma parada... Mano, ele pegou um curso de um cara... De sei lá o quê. Um curso de, sei lá, 10 horas em um dia e meio. E ele ficava sentado lá coisando e anotando. E eu falando, não, tá drogado, o que que é? Pode falar. Mas era o hiperfoco, fica sentado. Sim. Ou às vezes um vídeo... Amor, calma, sai fora. Ou às vezes, por exemplo, vídeo desses da série. Cara, ele senta a bunda até acabar, ele não sai. Tipo, ele fica assim, ó. Aí eu falo com ele não me escuta. Eu tenho que ir lá, tipo, ei... E esse hiperfoco tem que estar no lugar certo. Isso você falou, é
exatamente.
Muito legal. Porque o TDAH, é engraçado que o TDAH é como se o seu pensamento... E aí, alguém é psicólogo aqui? Psiquiatra, psicólogo? Eu sou quase, é ótimo. Sim, mas já é. Então, tipo, você é mais que todas aqui, no caso. Você é mais psicóloga que todos nós. Então, você é a nossa expert, tá? Se eu falar besteira, você me corrige. Se eu falar merda, você finge que eu tô certa, depois você me corrige. Não, mas falando sério, quando eu tava estudando sobre TDAH, que eu falei, bom, se eu vou passar o resto da minha vida com essa pessoa, eu tenho que compreender o cérebro dela, né? Pra não ter raiva dela. E aí eu compreendi, assim, a linha de pensamento não é linear. Como penso aqui, ela é totalmente, é como se fosse vários pontos. Então ele tá aqui, aí ele pensa numa coisa lá, aí ele pensa em outra coisa que é lá. E não necessariamente isso é linear e cronológico. Mas o Lucas tava até falando sobre como eu e o Luan, a gente se comunica, é que eu já entendi ele. Mas é assim, ó, a gente tá aqui falando sobre planejamento. Aí eu falo, ai, amei, e o seu sapato, sabe? Tem uma vez que o sapato, nananã. Aí ele entende. Ah, tá. Ou e aquele conteúdo que a gente tem? Tipo, a gente vai pra assuntos diversos ao mesmo tempo. Então eu imagino que uma pessoa sem organização, é porque eu implementei um sistema de organização Sim. lá no trabalho, né?
Sim.
Mas sem organização e sem os objetivos... Eu acho que quem tem TDAH e quem não tem, mas está sim viciado em celular, viciado em dopamina, com foco curto, que no caso somos todos, nós, no caso, todos somos seu público, né? Sem isso, é como se você estivesse literalmente pegando seu tempo e jogando no lixo.
Uhum.
Porque você vai ficar cada vez mais frustrado, você vai ficar cada vez mais perdido, cada vez você entra num buraco mais fundo. E aí você tem que meio que trazer a pessoa pra superfície. Então eu quero que você traga a pessoa que tá vendo ali e se identificou, mas ainda tá meio... Traz essa pessoa pra superfície e dá um jeito nela, vai. Marília, dá teu show.
Vamos lá. Gente, é possível a gente ter qualidade de vida e alcançar os nossos resultados. Só que primeiro, você precisa se dispor a isso. Você precisa querer, né, realizar. Não é... A organização, ela não é o fim, ela é o meio para que a gente alcance as coisas. Então, se der essa oportunidade, acredite que é possível para você também, sabe? Porque, inclusive, as redes sociais, eu também quero estar nela, não só como criadora de conteúdo. Eu também sou consumidora. Eu também quero o meu momento de lazer. E isso tá no meu planner, para que eu possa ficar tranquila. Não necessariamente horário do Instagram, não é isso. Mas assim, até aqui eu vou trabalhar. Então, rotina noturna, às vezes eu não tenho rotina, deixo lá livre, entendeu? Mas, por exemplo, eu sou uma empreendedora, eu tenho muitos compromissos com a Bela. É importante, às vezes, deixar horários vagos para os imprevistos, porque eles vão acontecer. O que você vai fazer é mudar as caixinhas, né? Que os blocos de tempo, a minha marca, são as caixinhas dos blocos de tempo. Porque eu gosto muito desse conceito que... Todo mundo fala que a gente tem que pensar fora da caixa, pensar fora da caixa. Mas como é que tá a caixa? Vamos olhar pra essa caixa.
Primeiro, caixa.
Então, assim, dentro de você, como que tá, sabe? Pra qualquer empresa crescer, pra você crescer, você precisa olhar primeiro pra dentro, entender quais são seus sonhos, seus objetivos, pra que você possa se organizar, organizar sua rotina, ter, né, uma qualidade de vida, pra que você possa crescer. Se você, pessoa, não tem energia, como é que você vai conseguir produzir? Não adianta ter tempo sem ter capacidade de raciocinar. Assim também, uma empresa é... Aí, trazendo a engenharia civil, se você não tem uma base, uma boa fundação, não adianta todos os outros engenheiros fazerem um trabalho maravilhoso de estrutura que tem prédio que cai em pé, assim, ó, puf. Por quê? Porque a fundação não tá bem estruturada. Então, sem organização e sem o mínimo de processos, de rotina... vocês vão, né, ficar, ter prejuízos financeiros e energéticos. Então, assim, é a gente pensar como um todo, o que, que a gente quer pra gente e como que a gente vai colocar isso na prática. Então, é isso que é se organizar pra mim. Organização, pra mim, é sinônimo de facilitar. Você tá facilitando a sua vida? Então, beleza. Não tem que ser perfeito, tem que facilitar e você tem que buscar a vida que você quer. E a gente vai fazendo isso dia a dia. Não adianta também só ser a louca do planejamento, comprar 1 milhão de coisas...
E não fazer.
E não fazer. Né?
Uma coisa que eu acho que tem que mudar também na cabeça das pessoas, pelo menos foi um grande aprendizado pra mim. Eu me achava o máximo por não ter rotina. Então, pra mim era tipo, eu tenho liberdade. Porque eu faço o que eu quiser. O que eu vou fazer amanhã? Não sei. E eu comecei a ver que, na verdade, isso era uma prisão. É uma prisão porque você, tipo assim, não saber o que você vai fazer, é uma prisão. Você tá preso dentro da sua desorganização. Você tá preso dentro do caos. E aí, eu achava o máximo. Ah, eu amo ser empreendedora porque eu não tenho rotina. Que eu... Tarará. Aí você fala, ah, tá difícil não ter rotina. E ter que fazer tudo, todo dia. E não saber o que fazer. E não saber se eu tô chegando ou não tô chegando lá. Isso e aquilo. E frustração. E você começa a ficar nervoso. Começa a ansiedade a bater. Aí você fala, eu sou ansiosa. Não, você é desorganizada, mulher. E aí, é muito engraçado. Porque quando eu comecei a instaurar rotina e fazer esse processo de planejamento... Eu vou começar a usar o seu planner. E aí eu vou te falar. Mas me ensina, tá?
É.
O teu tá aí?
Importante.
Hã? O teu?
Não, não trouxe.
Só pra eu.
E eu queria dizer...
Dá uma olhadinha.
Sim.
Como você faz. Só pra tirar foto de tudo, rapidão. Só pra aplicar. Mas falando sério. Tira uma foto do seu, rapidinho. Só pra... Me manda.
Mando.
Por favor, manda no grupo.
Manda.
Menos coisa muito pessoal.
É, não tem como, né? Porque vai ter. Mas assim, eu vejo, escolho um que
borra.
Dá pra fazer.
Só pra gente olhar e falar, vou copiar, entendeu? Se você faz de um jeito, eu quero copiar. E digo assim, quando você começa a estabelecer, a rotina, na verdade, é uma grande liberdade. Hoje, se eu tenho que sair da minha rotina, e eu aprendi isso muito com o Luan também, agora falando um pouco bem dele. Ele é viciado em rotina. Ele é viciado em rotina. Ele, que por bom. Exemplo, a gente vai viajar. Ele não gosta de viajar, tá? A gente vai viajar, ele quer criar rotina no lugar. Aham. A gente foi viajar e ele começa. Não, 2 dias num lugar só não dá. Tipo, eu preciso de 4. Tô falando de você. Ah, eu preciso de 4, 5 dias. Porque... Ele fala, não. Ele quer criar rotina. Ah, academia tal. Tomou café da manhã no lugar. Vou tomar aqui, porque é o meu lugar de café da manhã. Eu falo, a gente tá viajando, é pra explorar. Ele gosta de rotina. E ele começou a incumbir-se em mim. E a rotina, quando ela é bem estabelecida e você sabe que o que você tá fazendo hoje vai construir o que você quer... Não é o que, ai, o que os outros definiram pra mim. Não é aquilo que você mesmo quis. Você mesmo Exato. Pediu, você mesmo definiu. Você começa a se sentir livre e começa a se sentir realizado dentro de um dia a dia monótono. Então, hoje, acordar segunda-feira e saber o que eu tenho que fazer, saber que eu tenho que ir no jiu-jitsu tal horário, deixar as crianças na escola tal horário, trabalhar, gravar isso e aquilo que é importante, escrever uma parada, sair às 5, buscar as crianças, fazer isso e aquilo... Fazer a janta, tipo, essas coisas passam a ser o momento de paz. Eu queria que você desse uma dica. Então fala aí uma mensagem final, o que, que você quer que as pessoas lembrem, como elas compram o seu planner, se tem alguma outra forma delas terem você na vida delas pra resolver todos os problemas e suas redes sociais e tudo.
Sim, isso. Vamos lá. Bom, gente, eu acho que a mensagem principal que eu queria deixar era a minha promessa, né? A gente falou e eu ainda não contei. Por que gestão do tempo não existe? E isso é aquele momento do tcharam, sabe? E gestão do tempo não existe porque a gente não consegue gerenciar o tempo. O tempo, ele tá aí e ele sempre vai ser. Todos os dias você acorda, tem 24 horas. Não tem como você pedir pro tempo acelerar, aquele filme, né? Acelera, vai mais devagar agora. Não, não é isso que você gerencia. Então, não é o tempo que você gerencia. São as suas atividades... E, principalmente, a sua energia. Então, a gente tem que lembrar que não é o tempo que é gerenciável, é a sua energia e as atividades que você vai fazer. Então, sempre lembra disso. Não adianta eu ter tempo se eu não tiver energia. Não adianta eu ter energia se eu não tiver tempo para fazer as coisas. Então, elas andam em conjunto. E eu preciso pensar numa energia sustentável. A minha energia é igual aos outros recursos, né? O tempo é finito. Mas com infinitas possibilidades. Então, o que, que você está fazendo com o seu tempo? O que, que você está fazendo com cada momento? E com a sua energia também. Porque todo dia ali você precisa renovar. Senão vai chegar no momento que você vai esticar a corda tanto que ela vai estourar, que é o burnout. As pessoas acham que burnout é um evento. Teve uma pessoa que me falou, ah, eu burnoutei. Ainda virou verbo. Virou verbo. Aí eu burnoutei tal ano passado. Aí eu fiquei com metade do corpo paralisado. Fiquei uma semana no hospital.
Como se fosse...
Exatamente. Aí eu falei, não, peraí, calma. Vamos
Tive
voltar.
Tive que ficar uma semana off. Tipo, você, você paralisou a tua cara.
Isso.
E a gente não acorda, né? Mesmo assim.
E aí ela usou como verbo. Eu falei, gente, burnout não pode virar verbo. Não é pra ser assim, burnoutei aqui, agora estou... Não, entendeu? E o tratamento do burnout não é um episódio. Foi uma crise que ela teve. O burnout é uma doença. Você evolui pra um certo nível de exaustão que não é tratável e gerenciável ali naquele momento. São anos de tratamento. Então, não deixe chegar neste ponto, sabe? Cuide da sua energia. Produtividade não é pra você ficar louco. É pra você viver sua vida da melhor forma possível. Então, como que você pode conciliar...
Foda, tá? Palmas.
Obrigada. Então, como que você pode conciliar a sua vida, a sua rotina pessoal, tendo qualidade de vida, pensando na sua energia sendo renovável? Ou seja, eu vou acordar, eu vou fazer atividade física, eu vou tomar meu banho, eu vou ter meu momento com a minha família, e aí, a partir daqui, eu vou trabalhar. No meu trabalho, eu vou dar tudo de mim pra focar, pra fazer bem feito, pra fazer o que é estratégico, pra quando terminar o trabalho, eu desfocar do trabalho, porque aí eu vou estar presente na minha família. Porque se eu fico no trabalho, pensando na minha família, e na família, pensando no trabalho, eu não estou presente e isso não é produtivo. Então, não faz sentido. Então, o meu recado para você é: cuide de você, cuide da sua vida. Pense na produtividade como esse conceito que eu criei, como sonho e atividade, como você vai fazer os seus sonhos se realizarem dia a dia, né? Então, tente aos poucos. Eu sei que nem todo mundo tem a liberdade que a gente tem de poder desenhar a rotina como a gente quer, mas os empreendedores, os autônomos têm, né? Mas muitas vezes se tornam, né, carrascos de si mesmo e aí não conseguem criar uma rotina que seja ok, que seja bacana. Então, quem tem um trabalho que já é estruturado, já ajuda porque tem limites. Mas muitas vezes as pessoas levam o trabalho para casa e aí ferra tudo. Então, assim, não deixa essa bola de neve acontecer. Coloque limites e tenha uma qualidade de vida. Então, enfim, é com isso que eu trabalho, né? Eu realmente acredito que é possível todo mundo se organizar direitinho, né?
Todo mundo consegue.
Todo mundo consegue.
Se organizar direitinho, comprar o planner e aprender com ela, todo mundo consegue.
Sim. E aí, pra quem é do time de papel, tem o planner de papel. Pra quem é do time do digital, esse ano eu desenvolvi com a Lu, que é maravilhosa, especialista no Notion. Então, eu tenho o planner no Notion.
Aí, acabou.
Aí, acabou. Viu?
Tô na tua.
Viu?
Me dá? Eu quero.
Não, claro.
Tá.
E
gente,
aí,
já,
gente...
sorry. Eu pedi, depois eu vou divulgar também.
Exato. Dá. Maravilhosa. Não, mas assim, eu realmente... Eu sou chata no sentido de... Eu preciso testar, eu preciso validar pra eu poder vender. Se eu não acredito, se não funciona pra mim, não funciona. Então, eu realmente, eu sou a pessoa que gosta de fazer no papel. E esse ano, como eu lancei do Notion, eu tô nessa transição. Aí eu fico fazendo um pouquinho no Notion, um pouquinho no papel. Aí eu tô muito no Notion, aí eu... Ai, gente, que saudades do papel. Eu volto pro papel. Ai, nossa, eu amo papel. Então, eu tô ainda na dúvida. Sim. Qual vai ser a minha ferramenta oficial. Porque esse ano eu tô fazendo os dois.
Mas pode ter os dois, porque tem pessoas que são diferentes.
Não, exato.
Exato.
E aí é muito bom, assim... O papel eu gosto muito porque a gente consegue enxergar limites, mas o Notion, ele é mais prático porque já linka com as tarefas, já facilita. E aí, eu tenho a minha metodologia, eu tenho os meus cursos online, então quem é de curso online, tem curso online para adquirir, para realmente aprender todo o passo a passo. Eu também faço mentorias em grupo, às vezes, eu dou mentorias para empresas, porque eu acho que mais importante que só uma pessoa se organizar é o impacto do time. Sim. É quando aquele time todo entendeu, e aí todo mundo fala a mesma língua, cara, isso muda vidas, muda resultados, então é incrível. Então, eu tenho curso online, eu tenho mentorias em grupo ou individual, eu tento jogar mais pro grupo, assim, mas em alguns momentos eu abro mentorias individuais, e tem os planners, que é a materialização da metodologia. Então, assim, se você precisa de uma ferramenta, tem ferramenta, não tem desculpa, né?
E no Instagram a pessoa já encontra?
Sim.
Tudo, os links de tudo?
Tudo.
Tá.
Tudo tá lá.
Fala, eu vou colocar o Instagram aqui também na descrição, mas você quer falar? É Marília Cordeiro?
Isso, é @ Marília Cordeiro com, como se fosse meu site, mariliacordeiro.com, sem o ponto. Então, Marília Cordeiro com.
Beleza? Entendeu? Marília, obrigada. Tô muito orgulhosa de você.
Eu também.
Mentira! Vira aí. Não, por favor. Você acabou de realizar um sonho de infância, que é eu ter o meu programa de TV. Minuto. É o quê? Funciona mesmo?
Ai, gente, juro. Bela.
Mas eu roubando, né, o negócio, eu vou te devolver. Mas eu queria muito te agradecer, assim... Pela confiança, você ser uma pessoa que tem todo um histórico muito exato, assim, e você ter confiado em mim também na questão de curso, sabe? Ter confiado você fazer as coisas, você ter um propósito muito bonito, você ter uma execução que claramente... Deixa eu ver, eu confio em você. Se eu montar um negócio, ela vai dar, ela sabe. E isso é muito bom, transparecer tanto a tua verdade quanto... O quanto você sabe de uma coisa, sabe? Com calma, com clareza, com... Todo mundo ficou aqui ouvindo, fascinado. Eu tenho certeza que todas as meninas vão ter pergunta pra fazer pra você depois. Tipo, oi Marília, tudo bom? Eu tenho uma questãozinha aqui, rapidinho, aqui no caso. Eu trabalho até as meia-noite, tá? Tô bem. Então, tô muito grata. Muito obrigada por ter participado.
Eu que te agradeço. Pra mim, é um sonho também. Então, eu coloquei lá na minha sonho atividade desse ano. Eu fiz essa semana o meu planejamento, assim, pros próximos 9 meses. E eu falei, cara, eu vou fazer tipo a Bela, assim, colocando sonho grande mesmo e tudo. E contando com algumas sortes, tipo essa. Que eu falei assim, vai ter que acontecer, entendeu? Eu preciso disso, porque da minha parte de marketing... Eu me sinto travada muitas vezes, sabe? Porque eu acho que o meu assunto não é aquele assunto mais legal dentro do Instagram. Então...
É, sim. É, só fazer ser legal. Todo mundo precisa.
Então, aí é por isso que eu preciso dela, né, gente?
Tá. Exato.
Não, mas é então, sério.
Fica aí, é. Não vem achar que sabe tudo, vocês precisam de mim.
Não, eu preciso...
Não, mas eu quero que vocês tenham essa confiança, mas é verdade.
Sim.
Tem jeito de deixar um assunto chato, legal.
É um desafio pra mim. E eu já tô no marketing, né? Desde 2018 que eu faço conteúdo, mas até 2020 ia bem. Depois de 2020 deu uma zoada, né? Pra mim, assim. E aí, eu assisto, eu vejo, acompanho outros profissionais. Mas você é a pessoa que eu me identifico, sabe? E eu falei assim, cara, eu não sou marqueteira. Eu sei que eu preciso ser mais estratégica e eu adoro os conteúdos da Bela. A primeira vez que eu vi o seu conteúdo foi aqueles que vocês criaram analisando marcas. E eu falei, caramba, olha como é que essa mulher é inteligente. Olha como ela faz esse negócio diferente. Amei. Eu falei assim, por que a Coca-Cola não comprou ela? Nossa, eles
ficaram putos, né, no caso.
Uai, mas... Não, mas...
Ficar puto é pior, né?
Tipo exatamente. Assim. Exatamente. Mas assim, realmente, eu comprei e fiz o seu curso. E fiz realmente fazendo as atividades. E aí, eu falando com as minhas amigas que me ajudam no marketing. Agora, uma das minhas amigas, a Lu maravilhosa, inclusive, tá... Eu falei, Lu, me ajuda no social. Eu não vou dar conta de fazer social. Vem pra isso. A Gabi, assim, a gente fazendo o seu curso juntas. E a gente assim, caramba, ela é muito boa mesmo e tudo. E eu fiquei empolgada e me trouxe essa esperança de dá pra fazer diferente, dá pra crescer. Eu preciso impactar mais pessoas, porque eu sei que tem muita gente aí falando mais do mesmo, achando que todo mundo tem que ser 5 AM Club. E não é isso, sabe? Não é isso. É sobre você ter uma vida melhor. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade. Foi um sonho realizado, está sendo. E você é maravilhosa. Obrigada.
Eu não vou devolver. Dançou. Não, e ela ainda fez de um jeito meio...
Papel.
Sim, cadê? É um caderno digital incrível. Amei. Bom, muito obrigada a vocês que escutaram também. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links importantes estão aqui na descrição. E, gente, deixa eu falar um negócio. Se você gostou, se te ajudou, compartilha com mais gente, porque o jeito de você mostrar que você gostou, que você torce por mim, que você torce pela Marília, que você se identificou com a história, é compartilhando com outras pessoas. Então, já segue o podcast aqui no Spotify, caso você não siga, dê 5 estrelas e compartilha esse episódio. Um beijo e até o próximo episódio.
Obrigada.